ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Senhor Jesus, o Senhor é o nosso tesouro mais precioso. Aprendi, Senhor, que Cristo em mim é a esperança da glória, Senhor. Mas eu sei, Senhor, que essa verdade tem que ser revelada, para que minha mente entenda e para meu corpo agir de maneira correta com essa verdade. Então, Espírito Santo, eu peço ao Senhor que o Senhor toque na vida de cada um aqui, Senhor. Revela essa verdade de Cristo em nós, Senhor. Que o Senhor Jesus seja realmente o tesouro em cada um de nós, para cada um de nós, que faça a diferença. Que essa fonte que há em nós venha jorrar para a vida eterna, Senhor. Eu peço que o Senhor dê hoje uma palavra de vida eterna, que fortaleça a nossa fé e nos ajude a continuar no caminho certo, Senhor. Fale conosco, Pai, eu peço em nome de Jesus, meu Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Vamos sentar, meus irmãos, sente e abre o seu coração. Obrigado, irmãos. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Sabe, a palavra de Deus diz que o Senhor Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus deseja que todos se salvem. Mas como assim, salvar do quê? Jesus disse que todos aqueles que cometem pecados são escravos do pecado. E a palavra fala que o salário ou a recompensa do pecado é a morte. Todos pecaram, todos precisam da glória de Deus. Todo ser humano é escravo do pecado, você sabe disso. A gente peca por ação, peca por omissão. E precisamos de salvação. A salvação é Jesus Cristo. Porque Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. E Ele nos justifica diante de Deus. Então isso é salvação. E Deus deseja que todos se salvem. Mas o Senhor Deus disse também: visto como o homem, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus, aprouve a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. A gente vai fazer um pouco de loucura agora, a gente vai pregar a palavra de Deus, amém? É loucura, porque Deus mesmo fala aqui que esta palavra, a palavra da cruz, é loucura ou estupidez para os que se perdem. Mas para os salvos, essa palavra é salvação e poder de Deus. Então a gente vai falar um pouco da loucura de Deus, que é mais sábia do que os homens, Deus fala. Jesus, quando ele partiu de volta para o céu, ele ascendeu ao céu, né? Ele voltou para a casa do Pai, foi uma coisa tremenda, você depois veja aí no livro de Atos. Os discípulos estavam com Jesus e de repente Jesus, conversando com eles, ele começa a subir e sumiu entre as nuvens. Ele voltou para a casa do Pai, ele tinha dito para eles: não se turbe o vosso coração, não fiquem quietos, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. Mas quando eu for, eu vou preparar lugar para vocês. Olha, quando eu for, eu vou preparar lugar para vocês. Porque a minha vontade é que onde eu estiver, vocês estejam comigo. E quando eu for e preparar lugar para vocês, eu voltarei para vos buscar. É loucura, né? Até aqui já se cumpriu. Ele fez tudo, morreu por nós na cruz, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, os discípulos todos viram. E aí ele disse que vai voltar. Não voltou ainda. Até o apóstolo Pedro escreve e diz assim: desde que os nossos pais já morreram, dizem que, onde está a promessa da sua volta? Onde está a promessa da sua volta? No entanto, o Senhor não tarda a sua promessa, mas Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele quer que todos se salvem. E o que está retardando a volta de Jesus? Jesus Cristo disse, quando este evangelho for pregado em todo o mundo, a todos os povos, tribos, línguas e nações, então virá o fim, então ele voltará. Porque Deus é justo, ele quer que todos se salvem, então é justo que todos os povos, tribos, línguas e nações ouçam o evangelho. E por incrível que pareça, até hoje, no século 21, com tecnologia, com avião a jato, com meio de comunicação, com internet, ainda tem muitos povos que não ouviram falar de Jesus. Você acredita nisso? Então, tudo isso está impedindo ainda a volta de Jesus. Mas e como é que alguém é salvo? Como é que alguém conhece Deus? Pela loucura da pregação. E foi assim. Então, Jesus tinha preparado, tinha 120 discípulos na época que Jesus ascendeu ao céu. Jesus falou, vocês não comecem nada, vocês não façam nada, espere até que vocês recebam o Espírito Santo de Deus. E num dia, que foi no dia de uma festa judaica chamada Festa de Pentecostes, naquele dia, os discípulos, os 120 estavam reunidos e o Espírito Santo veio. Eles estavam reunidos. Aqui nós temos mais de 120, mas imagina 120 discípulos reunidos dia após dia, esperando, eles não sabiam o que ia acontecer, como seria, quando seria, e num desses dias, que coincidiu por vontade de Deus, que foi no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio, e encheu a casa em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, todos, os 120, e começaram a orar em línguas, e começaram a louvar a Deus, e profetizar. Essa promessa é para todos os cristãos. A igreja de Jesus é cheia do Espírito Santo. Se não seria um clube, tem clubes melhores, mas não tem nada melhor do que a presença do Espírito Santo em você. O Espírito Santo. Aleluia. E depois então que eles foram cheios do Espírito Santo, só então Pedro se levanta. E ele faz um discurso, ou seja, ele faz uma pregação. Muitas pessoas que estavam em Jerusalém, de várias partes do mundo, ouviram aquele barulho naquela casa, aquele tumulto, e eles vieram para ver o que estava acontecendo, então Pedro, ele fala a palavra de Deus. E olha o que aconteceu, que pode acontecer aqui também. Em Atos capítulo 2... Atos capítulo 2, 37. Ouvindo eles isto, ouviram a pregação de Pedro. Depois, se você quiser, você leia aí o capítulo 2, você vai ver qual foi a pregação de Pedro. Tem o esboço da mensagem de Pedro? Tem, está aí, em Atos capítulo 2, do 14 em diante. Mas ouvindo eles isto, versículo 37, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Que faremos agora que nós ouvimos essa palavra? Essa palavra. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aquele dom que eles haviam acabado de receber, Pedro e os apóstolos e os outros, os 120, Pedro fala, arrependam-se dos seus pecados. Sejam batizados, vocês também vão receber o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, eu vou já dizer para você, não se contente, não se conforme em não receber o batismo do Espírito Santo. É para todos que creem. Essa promessa é para todos, quantos o Senhor chamar. E Ele te chamou. Não se engane, se você está aqui hoje nessa igreja, se você está ouvindo essa palavra aí pela internet, é porque Jesus já está te chamando. Ele está te chamando, porque Ele falou, não foram vocês que me escolheram. Não tem coincidência no reino dos céus. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi você, Jesus falou. Ele me escolheu. Um estudante de veterinária, com 19 anos de idade. Eu sempre dou esse meu testemunho, né? Mais voltado para o budismo, para Shangri-La, para o Oriente, para Vedanta, Krishna. Mas ele me escolheu. E eu ouvi essa palavra e a palavra mudou a minha vida. Então, foi Jesus que te escolheu. Então, ele diz assim, Pedro fala, versículo 40, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, olha, salvos pela palavra, salvos pela pregação da palavra, eles receberam de bom grado a palavra, foram batizados e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Assim começou a igreja de Cristo, no primeiro sermão de Pedro, na primeira pregação, quase 3 mil. Então aqueles que começaram com 12, depois eram 120, agora são 3.120. Aleluia! Mas agora eu quero falar com você o que acontece com a vida de um discípulo de Cristo. E ainda é possível ser discípulo de Jesus hoje em dia. Aqueles quase 3 mil foram impactados pela palavra, como eu fui impactado quando fui para um acampamento de crente, lá em Minas Gerais, né, com 19 anos, eu fui impactado por aquilo. Lembra, Júnior, lá em Manaim, né, em Minas Gerais? Qual é a cidade que era? Em Machado. Machado, Minas Gerais. Eu nasci em Minas Gerais. Né? Meu novo nascimento foi em Minas Gerais. Eu fui impactado pela palavra, assim como eles foram. Eles perguntaram, Pedro, apóstolos, e agora o que a gente faz? Eu recebi essa palavra, isso aqui, eu entendi Jesus, isso que mudou minha vida. E agora o que, que eu faço? Primeiro, seja batizado. E eles foram ali batizados. Naquele tempo não tinha muito tempo a perder, eles já eram, creram, já foram batizados. Logo você vai ser convidado para um batismo, se você não foi ainda. Mas eu quero compartilhar com você agora, como se tornou o dia a dia dos discípulos de Jesus. Porque nós sabemos que aqueles 12 que Jesus foi chamando, um chamou o Mateus ali, que era coletor de impostos, ele chamou o Pedro, o João, o Tiago, o André, que eram pescadores, ele foi chamando, chamou o Natanael, e eles começaram a andar com Jesus, eles conviveram com Jesus. Mas e esses novos discípulos, esses que vieram já depois que Jesus foi para o céu, como é que foi o dia a dia deles? Aqui já conta. Olha, o 42 fala então, né, que eles perseveram, aqui, no 41, agregaram-se quase 3 mil almas, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Jesus havia dito para os apóstolos, vocês farão sinais em meu nome. Todo poder me foi dado, vão, o Espírito Santo vai honrar vocês. Mas olha, vocês imaginam que aqueles quase 3 mil eram pessoas como eu e você. Tinha trabalhador, tinha artesão, tinha um que mexia com couro, tinha um que era empresário, tinha um que... Deixa eu saber o que eles faziam. Quase 3 mil. E a partir daí, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aí eu quero examinar essa escritura com você, para ver como é que Deus quer que seja o nosso dia a dia de discípulo de Cristo. Eles perseveravam na palavra, no ensino dos apóstolos, né, na doutrina dos apóstolos, porque Jesus deu autoridade para os apóstolos. Vamos entender uma coisa, esses 3 mil aqui eram judeus. Todos judeus. Os judeus conhecem a Torá. O menino judeu com 12 anos de idade, ele faz o bar mitzvah. Com 12 anos de idade, o menino judeu, ele já lê a Torá. A menina com 13 anos faz o bar baraká. Eles aprendem a ler a Bíblia, a Torá, né, que é o Antigo Testamento. Então, lá naquela época tinha os escribas, tinha os fariseus, tinha os doutores da lei. Mas Jesus trouxe algo novo. Jesus revelou a lei. Jesus revelou o Antigo Testamento. Por isso que aqueles que iam para aprender Jesus, mandados pelos fariseus, mandados pelos doutores da lei, iam para aprender Jesus e de repente eles ouviam Jesus ensinando. E Jesus ensinava a própria palavra. Lembra que Jesus falou, não pense que eu vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. E Jesus falava com autoridade. Então aqueles que iam para prender Jesus, voltavam, e eles falavam, então vocês não prenderam ele? E os soldados falavam, nós não pudemos prender, ele fala como quem tem autoridade. Amém? Porque Jesus é a própria palavra. Mas o que Jesus fez naqueles 3 anos? Ele ensinou os seus discípulos, os seus apóstolos, ele ensinou a lei, a interpretação da lei. Jesus deu novos conceitos, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então Jesus revelou as escrituras para eles e Jesus deu autoridade para eles, para os apóstolos. Jesus falou, todo poder me foi dado no céu, na terra e debaixo da terra, todo poder me foi dado, portanto vão em meu nome, façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que a primeira coisa que Pedro fez foi batizar todos. Ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Ensine tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Então, meus irmãos, Jesus de repente fez uma revolução, não é? Agora não eram mais os escribas, os fariseus, os doutores da lei. Os apóstolos receberam a autoridade de Jesus para ensinar. E aqueles 3.000, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas o que é a doutrina dos apóstolos? É a própria palavra acrescida da revelação. Você sabe que o Novo Testamento é um quarto da palavra de Deus escrita. 3/4 é o Antigo Testamento, 1/4 é o Novo Testamento. Então tudo isso revelado é a palavra de Deus hoje. Aleluia? Está comigo? Então qual é uma característica dos discípulos de Jesus? Perseverar na palavra, no ensino, porque essa palavra é o próprio Jesus. Você tem que se alimentar dessa palavra todo dia. Por isso que a nossa igreja fala tanto da escola da palavra, dos cultos, e palavra, e palavra, e palavra, porque o discípulo ele persevera na palavra. Mas olha, irmãos, eles só começaram a pregar e a ensinar depois que eles foram cheios do Espírito Santo. Jesus falou, não comecem nada antes de serem cheios do poder do Espírito Santo. Por isso a nossa igreja precisa, você precisa, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E dá para ser cheio, sabe como? Quando você pede para Ele. Senhor, eu preciso do Senhor, vem sobre mim, enche a minha vida, revela-te a mim, Senhor. Desde ontem eu estou com peso no meu coração, por certas situações, de tempos em tempos eu sou esmagado, e aí eu oro mais e peço, Senhor, revela, Senhor, me mostra, aí ontem eu acordei 3 da manhã, né, compartilhei, das 3 às 4:30 da manhã fiquei orando, aí fui deitar às 5, acordei às 6:30, e comecei a orar de novo, Espírito Santo, Espírito Santo, o Espírito Santo ele quer mudar a sua vida, e ele vai mudar a sua vida se você deixar. Amém? Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente passa a ter a mente de Cristo. Olha que louco isso. Eu vou pedir para você abrir aí, se você puder abrir rapidinho, em 1 Coríntios capítulo 2. Eu sempre leio bastante, né? 1 Coríntios 2, do 4 ao 6. Veja só. 1 Coríntios 2, 14. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural, ou seja, o homem comum, o homem normal, né? Não compreende, não entende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então os apóstolos esperaram ser cheios do Espírito Santo, eles passaram a ter a mente de Cristo, daí começaram a ensinar, né? E olha só o que Paulo diz aqui, no verso seguinte, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Como assim? Existem meninos em Cristo e existem maduros em Cristo? Sim. A palavra fala, mesmo o apóstolo Pedro fala que nós precisamos ser como nenês espirituais que têm fome do genuíno leite espiritual que é a palavra de Deus. Quando alguém recebe Jesus Cristo e nasce de novo espiritualmente, ele é um menino em Cristo, é um nenezinho, não entende bem as coisas. E aí é preciso dar um ensino, como ele fala, eu tive que falar com vocês, não como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. E à medida que a gente vai crescendo e vai lendo a Bíblia e vai tendo experiências no mundo espiritual, a gente vai amadurecendo. E aí para alguns a gente pode falar de batalha espiritual, a gente pode falar de principados, de demônios, a gente pode falar de guerra espiritual, mas para outros ele fala, meu Deus, eu não volto mais nessa igreja. Então aqui domingo a gente fala como meninos, amém? Glória a Deus. Para você que me vê, parece até que eu sou normal, não parece? A gente é normal, né? Mas tem horas que a gente vai mudando, conforme o clima espiritual. Como a primeira vez que eu fui para Maputo, lá na África, a primeira vez que eu fui para Moçambique, nós entramos pela África do Sul, em Joanesburg, e fomos de carro, de Joanesburg até Maputo. A primeira vez que eu fui. Então não cheguei de avião em Maputo, né? Daquela vez nós chegamos de carro em Maputo. E quando nós atravessamos a fronteira entre África do Sul e Moçambique, passou pela alfândega, e o nosso carro estava andando já em Moçambique, eu comecei a sentir um peso espiritual, e eu comecei a perceber que, aí então vou falar um pouco de não leite, tá? Eu comecei a perceber como se tivessem demônios acompanhando o carro. Eu não vejo, eu só sinto. Acho que Deus é bom, não permite que eu veja o tamanho da encrenca, eu só sinto, daí eu bombardeio com coragem, né? Mas, aí sabe a direção que Deus me deu? Para o carro, eu pedi para o carro, para o carro, a gente parou o carro. E eu nunca tinha feito isso, eu estava com óleo, tinha levado o óleo da unção, e Deus falou, unge os pneus do carro, olha que legal. E pela primeira vez eu fiz isso, eu ungi os quatro pneus do carro, fiz uma oração, pedi a escolta dos anjos de Deus, e a gente seguiu viagem, leve. Os demônios ficaram para trás. Mudou o clima no carro, mudou o clima, mudou tudo. É louco, né? O mundo espiritual é real. Mas Deus revela tudo para nós aqui. Para que você tenha vida com abundância. Amém? Isso tudo está na palavra de Deus. É a palavra de Deus. E Jesus disse, olha, o Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu tenho dito para vocês. E os apóstolos lembraram de tudo que Jesus ensinou para eles. Não tinha nada registrado, nenhum deles estava escrevendo, mas eles passaram a lembrar de tudo. Jesus falou, o Espírito Santo vai ensinar vocês todas as coisas. E assim começou a igreja, então. Os apóstolos, a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos. Aleluia! Que deu origem ao Novo Testamento. Então é importante você saber que nós somos abençoados e privilegiados, porque nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós temos a revelação completa. Aleluia! Agora já pensou você ter esse tesouro e não ler? Sabe essa nova geração que está tão acostumada a ver só vídeo curtinho, vídeo de 2 minutos, que não tem nem paciência de ouvir uma pregação inteira? Sabe essa nova geração que está acostumada a ler só os tweets lá do X? E quando tem uma thread já não lê, porque tem muita coisa para ler. Sabe essa geração, como é que vai ler a Bíblia? Por isso é bênção quando a gente vê essas crianças pequenininhas já falando a palavra de Deus. E não passa um sentimento assim, você fala, meu Deus, eu preciso ler a Bíblia, ele já sabe, eu não sei ainda. Aleluia! Amém! Mas olha, então veja aqui, Mateus 13,52, veja isso. Mateus 13,52, o que Jesus disse. Mateus 13,52, ele disse-lhes, por isso, todo escriba, Escriba eram aqueles que liam a Torá e eram aptos para ensinar a Torá. Mas Jesus disse, Mateus 13:52, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O tesouro do escriba é a palavra toda, mas o escriba que ele entende das coisas do reino dos céus, ele traz coisas velhas, ou seja, a palavra normal, e coisas novas, palavra revelada, que foi o que Jesus ensinou para os apóstolos, a palavra e a palavra revelada. Jesus dizia, está escrito, porém eu vos digo, e ele foi trazendo vida à palavra. Então, qual é a primeira característica dos discípulos de Cristo? Perseverar no ensino dos apóstolos. Amém? Essa tem que ser a sua marca. Um homem e uma mulher que lê a Bíblia, pratica a Bíblia, entende a Bíblia, vive a Bíblia. Essa é a nossa característica. Aleluia! Glória a Deus! Qual é a segunda coisa que eles faziam todos os dias? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na comunhão. Comunhão, em grego, é koinonia. Koinonia quer dizer comunhão, quer dizer comunidade. E aqui, irmãos, tem dois elementos que um estimula o outro. Comunhão é aprofundamento da amizade e desenvolver uma visão e objetivos em comum. Isso é comunhão. Aprofunda a amizade e vai desenvolvendo objetivos, estratégias, visão em comum. Aleluia. Isso é discipulado. A gente convive. Por exemplo, tem alguns irmãos que já estiveram comigo no imersão. Em duas imersões, nós já tivemos duas imersões de homens. A gente vai ter mais uma imersão agora. De repente, aqueles irmãos que falaram, eu quero ir trabalhar nessa imersão aí. Eu vou estar lá de novo, naquele fogo. Aí eu já tive com ele uma vez, vou estar de novo. A gente vai aprofundar a amizade. Né? A gente vai estreitar visão em comum, estratégias em comum. O que a gente vai fazer aqui na cidade? Como é que vai ser? O que a nossa igreja vai fazer? Olha só que coisa louca. Não é bênção? Não é? Quem tem Jesus, quem é discípulo de Cristo, não tem rotina. Porque a gente vive as coisas de Deus, as coisas do reino dos céus. Sabe o que eu aprendi? Eu trabalho para Ele e Ele trabalha por mim. É bênção, é covardia. Por isso que eu sempre falo, olha irmãos, eu mais o Espírito Santo. É covardia, porque eu sou maioria sempre. A gente fala das coisas do reino, a gente articula junto, a gente sonha junto e a gente aprofunda a nossa amizade. E é bênção. Eu tenho tantos amigos. Às vezes eu preciso de alguém que me ajude na delegacia, tem irmão lá. Eu preciso de alguém que me ajude no hospital, tem alguém lá. A gente aprofunda a amizade. Eu preciso de alguém que me ajude na farmácia, tem alguém lá. Eu preciso de alguém, tem alguém lá. Tem alguém lá. A gente tem muitos amigos, mais do que amigos, a gente tem irmãos. Isso é comunhão. E aqueles 3.000, eles nem se conheciam, eles vieram de cidades diferentes. E de repente eles começaram a ter comunhão. Aleluia! E você sabe, discípulos, né? Sabe qual é a diferença do mau discípulo e do bom discípulo? O mau discípulo é aquele que quer holofote para si, ele quer cargo, ele quer posição, ele quer aparecer, ele quer saber o que eu vou ganhar com isso. O bom discípulo é aquele que fala assim, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer pelos meus irmãos? Esse é o bom discípulo. Aleluia! E eu quero te dar um exemplo. Tem muitos na palavra, mas eu vou pedir para você abrir comigo em Marcos 14, porque a gente vai examinar as escrituras, né? Aqui está a vida. Marcos 14, 12. Marcos 14, 12. Não, perdão, mas eu peguei errado aqui. Deixa eu ver se é Mateus 14.
Não. Puxa vida, eu vou pedir que alguém me ajude. Eu vou falar a palavra, mas eu queria ler a palavra. Quando Jesus, na preparação da última Páscoa, da última ceia, ele pede aos discípulos que vão buscar um jumentinho. Deixa eu ver aqui, na preparação para a última ceia. Ah, é 14 e 12 mesmo, né? Ah, perdão, não sei onde eu estava aqui. É Mateus 14 e 12 mesmo. Mateus 14 e 12. Olha, e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, é Marcos, Marcos 14 e 12. Perdão a confusão, é Marcos 14 e 12. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, da Páscoa, né? Quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos para Jesus: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E Jesus enviou dois dos seus discípulos, ouça isso, eles eram 12, aliás aqui já eram 11, né? Ah não, perdão, aqui ainda eram 12, Judas ainda estava com eles. De 12, eles perguntaram: onde o Senhor quer que a gente prepare? E Jesus enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Seguiu. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai-a ali. E saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Quem eram esses dois discípulos? Como assim? Eu quero saber. Será que foi Pedro? Será que foi Tomé? Será que foi João? Não, deve ter sido Mateus. Não, acho que foi Felipe. Mas quem foram? Não está escrito. Importa? Dois dos seus discípulos foram e prepararam a Páscoa para todos. E eles foram em cima de uma palavra bem enigmática, né? Vão para a cidade e vocês vão achar um homem levando um cântaro de água. Vão com ele. E na casa que ele entrar, entra também. E fala: olha, o mestre perguntou onde é que a gente vai fazer. Ele vai falar aqui. Olha só. Sabe, para seguir Jesus tem que ter fé, né? E dois deles foram. Os dois que Jesus mandou. Sabe, tem alguns aqui que fazem algumas coisas na casa do Senhor que ninguém sabe. Outro dia eu cheguei aqui à tarde e vim para as reuniões de aconselhamento que eu faço e estava ali um grupo lindo, cinco, seis irmãos ali, tinham acabado de limpar a casa do Senhor. De tarde, semana, dia de semana, todos eles trabalham, todos eles têm família, eles arranjaram uma brecha dos seus afazeres, do seu trabalho, vieram aqui os 5 ou 6 ou 4, não me lembro quantos eram, do ministério dos 300, tinham acabado de limpar a casa do Senhor. 4 dos seus discípulos, que a gente nem sabe quem são, mas Jesus sabe. Isso é comunhão, amém? Comunhão, isso é muito lindo. Em nome de Jesus. E eles também estavam juntos no partir do pão. E aí tem uma coisa muito especial que eu quero compartilhar com vocês. Quando eu falava no partir do pão, eu sempre pensei, fazer um meia-culpa aqui, eu sempre interpretei esse partir do pão como ceia. Mas a gente tem que entender que esses, todos eles eram judeus. Todos eles eram judeus, judeus cristãos agora, né? Judeus messiânicos. E para os judeus, ainda hoje, até hoje, a comunhão é mediada por refeição. A comunhão acontece em volta de uma mesa, na refeição. Então eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. E olha, os judeus faziam e ainda fazem, eles partem o pão e fazem a refeição juntos. E eles começam a refeição com pão. Eles recitam uma bênção. A gente fala oração, mas também eles falam bênção, porque eles sempre começam assim, Baruch atah Adonai, Melech kol ha'olam, né? Bendito é o Senhor nosso Deus, Rei de toda a terra. Bendito és tu, Senhor, Baruch atah Adonai, bendito és tu, nosso Deus. Aleluia. Então, eles pegavam pão, partiam o pão, abençoavam a bênção, o Senhor que nos dá o trigo, o Senhor que faz com que a terra produza o pão e nos dá o alimento, bendito é o Senhor. Até hoje eles fazem assim. E aí depois eles comem o pão, para que a bênção não seja em vão, e aí vem a refeição. Isso aconteceu até numa situação de naufrágio. Dá uma olhada. Eu não sei você, mas eu gosto tanto de ler as escrituras, que a gente aprende tanto, né? Amém? Você gosta de ler as escrituras? Que tesouro que é aqui, um tesouro que você tira coisas velhas e novas, né? Então, veja lá em Atos 27, vamos ver esse Baruch atah Adonai, essa bênção, Atos 27, do 33 ao 36. Atos 27:33. Paulo está no navio a caminho de Roma, ele está preso, ele vai na sua última viagem, né? Está indo como prisioneiro para Roma, e eles enfrentam uma tempestade terrível, o barco onde eles estão está afundando, e acontece essa situação aqui. Então, Atos 27:33. Enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo, é hoje já o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Ninguém do navio tinha comido nada já há 14 dias. Portanto, isso ainda naquela tempestade, portanto exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. O Espírito Santo avisou Paulo que ninguém iria morrer naquela viagem. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo, começou a comer. Olha aí, ele abençoou o pão, partiu, orou e começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Quando Paulo fez aquela bênção, veio um bom ânimo a todos e todos comeram. E éramos ao todo no navio 276 almas. Aleluia. Então, o partir do pão é isso. O partir do pão é na comunhão, é na refeição, é no partir do pão. Ontem, sábado, teve aqui uma comunhão assim. As irmãs, as mães, né, que vieram, teve uma tarde linda, né? Eles... Teve um momento de louvor, de palavra e depois de partir do pão, né, de comunhão. Amém? Algumas irmãs vieram aqui ontem, algumas mamães. Então, irmãos, esse é o partir do pão. Agora, claro, Jesus também fazia isso. Claro. Você se lembra no caminho de Emaús? Lucas conta quando Jesus está no caminho de Emaús com dois dos seus discípulos, e eles estão no caminho de Emaús, os dois conversando sobre as coisas que aconteceram em Jerusalém, sobre a morte de Jesus e tal, e aí Jesus começa a conversar com eles, e quando o dia já declinava, os dois discípulos insistiram, vem, fica com a gente, eles não sabiam que era Jesus, fica com a gente, entra com a gente. Jesus entrou com eles na casa, e eles foram comer. E Jesus pegou um pão, partiu, abençoou, não era ceia, partiu o pão, abençoou, e quando ele abençoou o pão, eles reconheceram que era Jesus, reconheceram que era Jesus. Lembra dessa passagem? E aí Jesus desaparece. Aí eles nem comeram o resto da refeição, eles voltaram para Jerusalém e contaram para os outros discípulos, ele ressuscitou, nós vimos, ele esteve com a gente. Ele ressuscitou. E eles até falavam, como é que nós não reconhecemos que era ele? Nosso coração ardia quando ele revelava as escrituras para nós. Amém? Então comunhão é comer junto, é partir o pão. E sempre que você orar, comer, lembre sempre de agradecer a Deus. A gente aprendeu quando estava lá em Jerusalém, com o nosso guia, que era um guia judeu. E ele falava assim, que os judeus, ele disse, nós judeus, nós oramos e agradecemos por tudo. Até quando a gente vai no banheiro para fazer o número um ou o número dois, eles oram e agradecem a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu posso urinar. Só sabe a importância dessa oração quem tem uma obstrução uretral, um problema de próstata gravíssimo e não pode urinar. Obrigado, Senhor, porque eu posso defecar. Obrigado, Senhor, pelo pão. Obrigado, Senhor, pela água. É Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai. O que que Deus fala no Novo Testamento? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor para convosco. Baruch atah Adonai, obrigado pela chuva, obrigado pelo sol, obrigado pela igreja, obrigado pelo meu irmão, obrigado, em tudo dai graças. Amém? Oh, glória! Então essa é a marca dos discípulos de Jesus. É um povo do céu, é um povo que age diferente, fala diferente. Quando você está 5 minutos com alguém que é do céu, você percebe que é do céu. Aleluia! O oposto também é verdade, né? Às vezes você também percebe que quando não é. Mas tudo bem, não é nosso inimigo. A gente tem que orar por ele para que ele também seja salvo. Aleluia. E finalmente eles perseveraram também nas orações. Nas orações. Sabe qual era a característica deles? Veja aí o Salmo 55. Digo deles judeus, porque todos judeus, né? Aqui eram todos judeus messiânicos. Veja o Salmo 55, 16. Salmo 55, 16. Você já tinha anotado isso aqui? Olha. 16. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei. E ele ouvirá a minha voz. De tarde e de manhã e ao meio-dia. Era o costume deles. Pelo menos 3 vezes ao dia, orar a Deus. A gente sabe, já ouviu falar, você deve saber que os muçulmanos, eles oram. Eu não vou saber dizer agora, mas tem um horário que eles oram, não é? Todo dia. Onde ele estiver. Pode estar no metrô, pode estar no fórum, pode estar numa praça. Onde estiver. Chega aquela hora, ele estende o tapetinho. Ele se volta para onde está Meca, e eles sabem. E ele faz lá a prece dele. Invocarei a Deus e o Senhor me salvará de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Os discípulos de Cristo também perseveravam na oração. A gente tem que ser conhecido por um povo cheio do Espírito Santo, que se move pela palavra de Deus, que tem amor e tem comunhão e ora. Isso tudo é loucura para o mundo. Vão achar que você é marciano. Mas Jesus falou, vós não sois deste mundo, eu também não sou deste mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque vocês não são do mundo, o mundo vos odiará. Se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. Oh, glória. Eu vou pegar 3 exemplos, então eu vou muito rápido. Se você não me acompanhar, tudo bem. Mas olha, eu vou pegar um exemplo de oração da tarde. Eu vou para Atos 10, 3. Atos 10, 3. Cornélio. Atos 10, 3. Cornélio, quase à hora nona do dia, ou seja, às 3 da tarde, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus que dirigia-se para ele e dizia, Cornélio. Então Cornélio estava orando às 3 da tarde. Agora Atos 10, 9. Oração ao meio-dia, Atos 10, 9. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta, quase a meio-dia. Então a gente viu aqui Cornélio orando à tarde, a gente viu aqui Pedro orando ao meio-dia, e vou pegar um exemplo de Jesus orando de manhã. Eu vou ler Marcos 1:35. Marcos 1:35. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Oração de manhã, oração de tarde, oração ao meio-dia. Os discípulos perseveravam na oração. E você, ora quando? Você ora? Vamos pegar então... Como é que um discípulo de Jesus age? Como é que é o dia a dia de um discípulo? Persevera na palavra. Na comunhão. No partir do pão, que é a própria comunhão. E nas orações. Aleluia. Por isso que a gente está tão junto tantas vezes. Mas a gente não deixa de trabalhar, a gente não deixa de cuidar da família. Mas esse é uma vida diferente. Não é? Por isso que eu sempre falo, lembra? Deus, família, trabalho, igreja, lazer, esporte, passeio, filmes, etc, etc, etc. Mas cada coisa no seu lugar. Aleluia. E para a gente completar, encerrar, vamos voltar lá para Atos 2, por favor, para a gente fechar. Atos 2, agora vamos ler o 44. Atos 2, 44. Todos os que criam estavam juntos, olha aí, juntos, coinonia, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Por que isso? Eles tinham vindo de outros países. Aqueles 3 mil... Quando você lê aí em Atos, isso aqui aconteceu no Pentecostes. Lá em Atos, você vê Atos 2 mesmo. Ah, você já está aí mesmo. Veja Atos 2:8. Atos 2:8. Amém? Você localizou? No Atos 2:1, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente um vento impetuoso veio sobre a casa e todos foram cheios do Espírito Santo e foram vistas línguas como de fogo sobre cada um deles. Eles começaram a orar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então aconteceu aquela revolução. E quem é que viu esse movimento? Dentre aqueles 3 mil, quem eram esses? Aqui ó, verso 8. Eles vieram, aquela multidão, e diz assim, como, Atos 2:8, como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? O que aconteceu é que Pedro, Tiago, Felipe, Natanael, todos eles começaram a orar em línguas. O Espírito Santo veio, e foi aquela bagunça, eles começaram a orar em línguas e aquele barulho. Mas aí... Aquela multidão que veio para ver o que estava acontecendo, cada um entendia no seu próprio idioma. Isso é louco, essa palavra é louca. Imagina Pedro orando, Roxaya, cantarama, sariandalama, xerola, cantarama, louvando e glorificando a Deus, falando as coisas do céu. E aí vem alguém que fala alemão e está entendendo. O outro que fala árabe e está entendendo. O outro que fala japonês e está entendendo. Cada um entendia na sua própria língua. Então é o que está escrito aqui no versículo 8. Como é possível que nós ouvimos cada um na nossa própria língua em que fomos nascidos? E olha só as nações que estavam lá. Verso 9. Partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, lá no Iraque, no Irã, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, Panfilha, aí já na região ali da Ásia Menor, Egito, partes da Líbia, já da África, junto à Sirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, pessoal lá da ilha de Creta, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das maravilhas, das grandezas de Deus. Como pode ser isso? Então, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, irmãos, coisas sobrenaturais acontecem. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que, dentre aqueles 3 mil que se converteram, ninguém voltou para casa. Eles saíram lá de longe e eles ainda estavam em Jerusalém. E o negócio começou a ficar bom demais e começou a esquentar. E eles estavam todo dia em comunhão, nas casas e no partir do pão. E eles queriam saber mais da palavra, mas como é que é isso? E eles oravam. E aí o que aconteceu? Foi acabando o dinheiro. Eles vieram de longe. Aí os irmãos começaram a vender o que tinha, o que precisava, para que ninguém passasse fome, ninguém passasse necessidade. 3.120 pessoas. Mas aí a gente vê o amor em ação. Amém? A gente viu que ali não tinha orgulho, vaidade, o que é meu, não, é nosso. A gente está junto aqui. E eles se ajudaram. Olha que lindo. E aí, como resultado desse amor, dessa unção do Espírito Santo, como resultado da palavra do Espírito Santo, o que, que Deus fez? Para terminar, o verso 46, perseverando unânimes todos os dias no templo, porque eles eram judeus, e partindo o pão nas casas, lembra? Comunhão. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todo dia, Deus ia acrescentando mais gente para ser salva. Então já não era mais 3.120, eram 3.200, 3.300, 3.400. Está faltando comida lá, e depois chegou a 5 mil, em Jerusalém. Até que chegou uma hora que os apóstolos, em Atos capítulo 6, os apóstolos falaram, olha, não está dando, a gente não está conseguindo atender as viúvas, não está conseguindo atender as mesas. Vamos eleger 7 homens cheios do Espírito Santo. Eles vão ser diáconos. E eles vão fazer esse importante serviço de servir as mesas, de atender as pessoas. E nós, apóstolos, vamos nos dedicar à oração e ao estudo da palavra. Aleluia. E aí a igreja foi crescendo em número, em graça, em poder, e muitos sinais eram feitos, e agora não mais só pelos apóstolos, Estevão fazia sinais, e cada um fazia sinais, e Deus vai acender você, irmãos, cada um de nós vai fazer sinais e maravilhas, porque o tempo está terminando, a pregação do evangelho é agora, Deus quer que as pessoas se salvem, Ele está despertando a igreja, Ele está despertando, Alguém um dia perguntou, como é que é se despertar? Esse despertar começa agora na sua vida, irmão. Esse despertar, quando você acorda e fala, bom dia Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Esse despertar é quando você fala, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, vou encontrar os meus irmãos, vamos ter coinonia. Despertar é quando você fala, ei, eu não orei ainda hoje de manhã, nem de tarde, nem de noite, vou orar agora. Despertar é quando você fala, eu vou me alimentar da palavra de Deus, Senhor, se revela a mim. Amém? Glória a Deus. Então é isso. O Senhor, ele eram discípulos que honravam Jesus, que criam na palavra de Deus. E olha, os primeiros gentios, os primeiros não judeus, só começam a se converter lá em Atos 10, na casa de Cornélio. Então até então eram só judeus messiânicos. Depois os gentios começaram a se converter. E hoje são muito mais, hoje em dia, né, do que os judeus, os crentes, não judeus. Amém, irmãos? Então, para concluir, Deus está levantando homens e mulheres de fé, de perseverança. A palavra fala, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Sabe, Jesus te chamou, não olha para trás, é um novo estilo de vida. Ah, eu vou ter que parar de trabalhar. Não, não vai ter que parar de trabalhar. Até Paulo trabalhava, apóstolo. Um ou outro vai ter um chamado específico, Deus vai pedir para você só cuidar da casa do Senhor, ou para você aí você não vai também deixar de trabalhar, você vai trabalhar na casa do Senhor, né? Mas a maioria de nós somos discípulos de mercado. A gente está inserindo no mundo, está trabalhando, mas tem esses momentos de discípulos. Amém, irmãos? É possível ganhar almas ainda hoje para Jesus. É possível salvar cidades, salvar bairros. E a gente vai batalhar por isso. É possível que esta igreja esteja repleta. Ainda temos alguns lugares vagos aqui. Jesus quer que todos estejam ocupados. E quando todos os lugares estiverem ocupados, Ele quer que a gente faça mais um culto e mais um culto, porque Ele quer que todos se salvem. Mas aí, para isso, Ele está levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo, perseverantes, valentes. Amém? Não deixa nunca a sua idade te barrar. Tem gente que fala, ah, ainda sou novo demais. Paulo falou, Timóteo, não deixa ninguém te desprezar pela sua pouca idade. Tem gente que fala, já sou velho demais. Ei, Deus chamou Moisés com 80 anos de idade. Não tem idade para servir a Deus. Tenha, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Amém? Não deixe os teus afazeres se impedirem também. Ah, mas eu sou muito ocupado. Jesus não chamou ninguém desocupado. Todos os discípulos estavam trabalhando quando Jesus chamou. Aliás, se você quer ver uma coisa bem feita, você peça para alguém que não tem tempo. Porque se ele não tem tempo, é porque ele é eficiente. Quem tem tempo demais é porque não faz nada. Então nada pode parar o Evangelho de Jesus. Nada pode parar você. Amém? Eu quero deixar com você um último versículo, que eu quero fazer uma oração poderosa com você. Eu quero deixar Provérbios 24:10. Eu vou ler, mas se você quiser anota aí, que eu acho que vale a pena. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, você está atribulado, está pressionado, não se mostre frouxo. Ah, eu vou fingir. Não, não finja. Lembra que Jesus falou, se você estiver jejuando, não faz cara de coitadinho, ah, já estou jejuando há uma semana, como eu sou santo. O que Jesus falou? Unge a tua face com óleo, apresenta-te bem para que ninguém saiba que você está jejuando. Então, você está no dia da angústia? Jejua, põe louvor, se alimenta da palavra de Deus, chora na presença dele, como eu estou fazendo desde ontem, mas se apresenta assim. Paz do Senhor, irmão, Deus te abençoe. O Senhor é a nossa força, a nossa justiça, amém? Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí você me vê e fala, olha só, o apóstolo está sempre bem. Aí você não sabe que eu chego em casa e falo, ai Deus, me ajuda, Senhor. Clamei ao Senhor, clamou este pobre aflito e o Senhor o ouviu, livrou-o de todas as suas angústias, tirou-me, Senhor, de um lamaçal, me colocou no alto da rocha, Senhor, ouve a minha oração. Mas aí a gente está aqui amanhã, no culto de cura. Paz, irmãos, tudo bem? Jesus está aqui com a gente. No dia da angústia, não te mostres frouxo, senão a sua força será pequena. Aleluia, toma posse, você tem uma espada aí, esteja afiada com essa espada, e com ela nós somos mais do que vencedores, e por isso que é tão importante a comunhão como essa, um ora pelo outro, um louvor toca o seu coração, uma palavra fala com você, e a gente sempre sai daqui melhor do que a gente entrou. Ainda aqui na hora de entrar eu compartilhei, com duas pessoas, falaram, estou meio pesado hoje, compartilhei com três pessoas, orei, mas posso falar para você, estou saindo cheio, porque a própria palavra, a palavra do Senhor, amém? Discípulos, vamos ficar de pé, essa igreja viva, a igreja viva move-se pelo Espírito Santo de Deus, a igreja viva alimenta-se da palavra de Deus, a igreja viva tem momentos de coinonia, aleluia. E não se esqueça então, né? Na coinonia tem sempre o partir do pão, a bênção, Baruch Atah Adonai, bendito o Senhor, nosso Deus, aleluia. Mas Deus fala, coloque o meu nome sobre o meu povo e eu abençoarei o meu povo. Então eu vou fazer como Deus ensinou, o Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e te dê graça. O Senhor levante o seu rosto sobre a sua vida e te dê a paz. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha veichuneka. Yesa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Shalom, povo de Deus. Aleluia!